Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Neste episódio vamos falar um pouco sobre fotografia, sobre teoria da fotografia, sobre aspectos técnicos e um pouco sobre filosofia da fotografia. Hoje vamos ter auxílio de um livro muito importante nesse ramo, que é a Filosofia da Caixa Preta, do Willem Flusser. Usarei alguns pontos para aprofundar nossa discussão aqui. E o recorte dessa fala será sobre a inexistência do estático na fotografia. Bem, a gente está acostumado a encarar a fotografia como algo estático e como imagens estáticas e o cinema como imagens em movimento. Mas a questão fotográfica é muito mais profunda do que meras imagens estáticas. Quando você tem um assunto que você quer fotografar e você aperta o disparador, a cortina da câmera ela fica aberta um tempo. Isso permite que entre a luz e que registre essa luz durante aquele momento. O produto final, é claro, o material final é uma imagem estática. Mas o conteúdo dela, a história que ela está contando, não é estática. Mesmo quando um corpo está pousando para uma foto, ele não está estático. Ele não está parado. A forma como a pessoa se comporta diante da câmera, o gesto que ela vai fazer com as mãos, com o olhar, para onde ela vai olhar, se ela está sorrindo ou não, tudo isso é carregado de intenções, tudo isso é carregado de narrativa. Então, quando alguém é fotografado, não é um instante que ele está sendo congelado. Como imagem material, sim, está sendo congelado. Mas quando algo é fotografado, as intenções, o conceito, os gestos ficam ali como narrativas, como energia. E quando você visita uma fotografia com um olhar, você vai extrair tudo isso de dentro e recompor essa narrativa. Então, olhar para a câmera, olhar para o horizonte, colocar a mão na cintura, estar sentado, estar em pé. O gesto físico em si é estático. Pode parecer 100% estático, mas está ali muito carregado de movimento, de informações. Para começar essa discussão, vamos pensar o tempo. O tempo tem uma unidade básica de medida, unidade mínima que a gente chama de segundo, mas que é uma duração, não é um ponto. Não é um ponto numa escala temporal. Um segundo é uma quantidade, meio segundo é uma quantidade. Então não, o tempo não tem um grão mínimo. Se houvesse um grão mínimo no tempo, se você pudesse dizer, não, o mínimo tempo é formado por esse grão de evento estático. Aí a gente poderia falar de que existe a captura do estático. Mas a gente produz ilusões do estático. O Ocidente não é muito familiar com a ideia de que as coisas são impermanentes. A nossa filosofia se constrói um pouco com a ideia de que algumas coisas conseguem permanecer, conseguem ser estáticas, conseguem ser sólidas. Mas na filosofia oriental isso não existe. Muito galgada no budismo de que nada é permanente, nada, de que tudo está em constante movimento, em constante transformação. Então isso dá ao tempo a sua categoria de fluxo, de uma coisa que leva para frente, de uma coisa que tem quantidade. E nisso não existe uma noção do grão mínimo do tempo. Uma quantidade de tempo não é formada por frações estáticas de tempo. E a fotografia consegue exemplificar muito bem isso. Quando você dá um clique com a intenção de congelar algo, se você tem na cabeça a noção de que vai congelar, quando você dá o clique, por mais que você ache que foi instantâneo, que foi pontual, tem uma quantidade de tempo ali. 25 milissegundos, 100 milissegundos. Então, quando o obturador se abre para capturar algo, ele captura um range de tempo. Ele recorta uma cena, de acordo com o olhar do fotógrafo, ele captura uma quantidade de movimento que gera uma imagem materialmente estática, mas narrativamente em fluxo. Então, nessa qualidade cartesiana de capturar uma quantidade de tempo, de capturar uma quantidade de espaço dentro do quadro fotográfico, isso é naturalmente expandido pelo fato de que a fotografia é um recorte do mundo. Quando algo é fotografado, o que está fora de campo fica subentendido. Se você está num ambiente de natureza, você sabe que essa natureza tem uma continuação, que ela tem uma expansão, de que ela está inserida no mundo e temos uma noção, noções teóricas e práticas do mundo. Então, jamais podemos dizer que a fotografia é estática, de que um grão do tempo um grão básico do tempo foi capturado, porque isso não existe. Então o Flusser faz uma comparação do fotógrafo com a ideia do caçador, o fotógrafo com sua câmera e o caçador com sua arma, numa floresta procurando coisas, né? Procurando seres vivos para serem capturados. Se a gente, como fotógrafo, vivesse num mundo de coisas estáticas, de coisas sólidas que ali permanecem, não seriam interessantes, não seriam relacionáveis. A fotografia, os fotógrafos gostam de capturar as coisas dotadas de energia, as coisas dotadas de intenções, de capacidade de se relacionar com outras coisas. Esse é um dos feelings da fotografia. Mas pode-se dizer que existem coisas totalmente estáticas, como plantas, como pedras, e de que tem fotógrafos que fotografam isso. Mas a gente tem que entender a natureza desse estático. É uma pedra presa ao chão, você pode dizer que ela está estática, fisicamente estática, mas ela está sob a ação de forças externas, dos vegetais ao redor, do vento, da poeira, do contraste que gera com as coisas ao seu redor. Então, se um fotógrafo para fotografar uma pedra, é porque ele sentiu essas interações, ele sentiu que ali tem energia. Ele vai buscar uma forma de acentuar essa energia que está ali. Para muitos pode ser uma coisa irrelevante, uma pedra, mas uma pedra fisicamente estática, ela é dinâmica com as coisas ao seu redor. Ela tá ali, mas pode alguém chegar e removê-la e ela nunca mais está ali. Então ela pode ter estado em outro local, em outro momento. Então as coisas são dotadas de história. As coisas são dotadas de intenção, às vezes delas mesmas, como no caso de pessoas, ou intenções colocadas por terceiros, como você pegar uma pedra, lapidar e transformar ela em outra coisa. Então você deu intenção, conceito a coisas estáticas, fisicamente estáticas. Então a gente, até os anos 2000, era acostumado com as fotos impressas. Temos uma relação meio que cultural que diz que a fotografia é estática, ela não emite som, ela não tem cinética. O suporte não, a mídia física não. Mas o que está dentro daquela fotografia, como semiótica, como conteúdo, ele está em movimento. Ele tem um tempo bem mais profundo do que o tempo da captura do fotógrafo e vai muito além do estático que você acha que aquilo é. Só que as pessoas não param muito para pensar sobre isso, né? A gente está imerso numa cultura da fotografia, mas a gente não tem uma cultura da crítica fotográfica. A fotografia, o universo fotográfico, é um dispositivo como qualquer um outro que não convida a crítica, né? Quem fabrica os dispositivos fotográficos não convida o usuário a criticar as imagens, mas a usar o programa que está dentro da câmera. Apontar, configurar e clicar. No caso das câmeras de celulares, apontar e clicar, né? Uma categoria de câmeras compactas era chamada de point and shoot, apontar e disparar. Então, isso aqui é algo mais programado do que isso. Então temos duas coisas, temos a intenção que as coisas possuem, temos o feeling do fotógrafo, a vontade do registro, só que essa vontade não é satisfeita somente com um clique. Fotógrafos fazem vários cliques de vários ângulos, com pequenas variações no assunto, com grandes variações, então ele, consciente ou inconscientemente, ele entende que a dimensão da fotografia estática, ela é limitada para capturar com profundidade a intenção das coisas, a intenção dos objetos, o conceito por trás das coisas. Então, nada mais normal do que os ensaios fotográficos, que são uma coletânea de fotos, às vezes numa ordem, 1, 2, 3, 4, ou não importa essa ordem, mas no final você vai ter algo conceitualmente substancial. As intenções dos objetos e das coisas vão ficar mais claras nesse ensaio. Aí você tem o dispositivo cinema, que captura 24 fotos por segundo, 30, 60, e tem uma sede de conhecer a intenção do que está sendo fotografado, no caso, no que está sendo filmado, né? Mas não vamos entrar na discussão do cinema em si, vamos continuar na dimensão da fotografia dita, entre aspas, estática, a fotografia estil. Então, a materialidade fotográfica, ela é estática, ela não emite sons, ela não emite cheiros, mas ela pode evocar tudo isso. Os objetos numa cena fotográfica, eles podem trazer ao espectador, aquele que observa a imagem, os sons que estavam contidos ali no momento que o fotógrafo clicou, os cheiros que tem naquele ambiente. Mas tudo isso necessita de que o espectador tenha um conhecimento prévio dessas coisas, né? Então, o clima de uma fotografia, se era num espaço quente, num espaço frio, a fotografia pode dar conta disso, de passar essa sensação para o espectador da fotografia. A fotografia precisa de três coisas. Ela precisa de espaço. Então, quando uma câmera é colocada num ponto X, ela vai capturar um espaço X. Ela precisa de uma quantidade de tempo e ela precisa de um assunto. O assunto é o que está inserido naquele espaço e que vai ser capturado durante uma duração, um intervalo de tempo. Então esse espaço, assunto e tempo, tudo isso forma a cena. Sem a cena, sem a transcodificação dentro de uma cena, não há fotografia. Isso o Flusser também fala. Então a gente sabe que as coisas são dotadas de intenções, mas existe o outro lado das intenções, que são as intenções do fotógrafo, que é onde ele vai colocar essa câmera, o que ele quer capturar desse assunto, critérios estéticos, se ele tem uma posição política, entenda aqui política no sentido amplo, não estou falando só de política governamental. Então é um jogo, as intenções do fotógrafo e as intenções do assunto que entram em choque, e o encontro dessas duas coisas produz a imagem, produz uma informação, produz uma mensagem que vai ser eficaz no público-alvo que foi pensado dentro da intenção do fotógrafo. Então se eu fotografo algo que está vivo, algo que está dinâmico, se eu coloco a câmera num ponto X, se eu tenho escolha de cores, se eu tenho um gesto político, como é que eu posso dizer que a fotografia é estática? Entenda que a minha intenção aqui é de colocar a fotografia como esse dispositivo além do material. Fotografia como um recurso de produção de imagens, de difusão de imagens e de fomento crítico. Então nós, pessoas que não só consomem fotografias, mas produzem fotografias, a gente tem que entender e jamais permitir a noção de que a fotografia é estática, que ela é ingênua, de que ela é passiva, de que ela não influencia. Jamais podemos pensar que a fotografia está nesse campo do objeto inativo. Hoje a gente vive uma nova dimensão da dinâmica fotográfica, que é a volatilidade. A gente consome fotografias 99% das vezes através das redes sociais, através de um feed, que a gente vai dando scroll, às vezes um scroll infinito. Então fotografias que estão em evidência hoje, amanhã elas já não estarão, elas já podem desaparecer, virar arquivo morto. Então todo dia tem alguma imagem da moda, todo dia tem alguma coisa que fizeram as pessoas pensarem, fizeram as pessoas sorrir, geraram subtextos, geraram versões alternativas através de memes. E essas coisas são bem voláteis, elas estão aqui e amanhã não estão mais. Então além de toda a natureza dinâmica da fotografia como linguagem, a gente tem essa dinâmica da distribuição das imagens. Então, tirando as questões do vídeo na internet, que é outro debate, as fotografias estáticas numa rede social como o Instagram, que mais de 70% é fotografia estática, elas têm essa nova dimensão dinâmica através da distribuição, de scroll, de fotos que são esquecidas e fotos que são curtidas demais, que ficam por um tempo mais longo. Então são coisas pulsantes por si só, coisas pulsantes na interação com pessoas. Então a fotografia, de modo algum, morreu dos 20 anos para cá. Ela se transformou, ela não deixou de ser imagem para ser vídeo. As imagens ditas estáticas, elas continuam aí, influenciando. Todo dia você entra em contato com dezenas, centenas de imagens, causando os diversos sentimentos, distribuindo as mais variadas informações. E ela é firme e forte, porque ela não tem uma característica inativa. Ela não é estática no seu conteúdo. Ela é totalmente dinâmica no seu conteúdo. Aí você gera artifícios de aceleração dentro dessa lógica da distribuição das imagens. Então, ela não compete com o vídeo. O vídeo tem outra finalidade nas redes sociais. A gente recebe um dispositivo programado, a gente recebe uma linguagem fotográfica, a gente não é incentivado a desconstruir o dispositivo. a gente é instigado a continuar fotografando de forma frenética, das coisas banais até essas coisas incríveis. Então as redes sociais estão abarrotadas de todo tipo de imagem. O consumidor leigo, ele não tem obrigação nenhuma de criticar o dispositivo, mas no papel de fotógrafo, de um fotógrafo acima do casual, fotógrafo de hobby, fotógrafo pesquisador, fotógrafo profissional, ele tem que tentar desconstruir um pouco esse dispositivo. Cada um vai no seu nível, nas suas possibilidades. Então uma busca muito comum de alguém que fotografa muito é fotografar o mesmo assunto de várias formas, de encontrar diversas potências no mesmo assunto. Então ele varia ângulos, ele varia duração do obturador aberto, condições de luz. Então ele na câmera ele não consegue desprogramar muito isso, porque a câmera fotográfica é essa caixa preta que não convida a manipular além dos controles. Mas hoje a gente tem as maravilhas da edição, que permite que a gente expanda nossa visão, de que a gente capture a situação dentro do possível, e na edição a gente leve para a dimensão do fantástico, do sobrenatural, se for a intenção. Então a dimensão da pós-produção, ela é um campo de possibilidades bem maior do que a do clique. Então essa variação de ângulos, essa variação de condições para fotografar um assunto, é uma tentativa de sair do programa da câmera, mas só que é muito complicado fazer isso. Eu, como fotógrafo, sendo sincero, eu não tenho muito desejo de explodir as funções da câmera, de fazer algo fenomenal. Eu tenho alguns estilos fotográficos e eu gosto de trabalhar eles. Mas às vezes quero fazer algumas coisas que eu sei que com o dispositivo eu não vou conseguir fazer, mas que eu vou conseguir na edição. Então o trabalho de pós-produção, não vamos nem entrar no mérito do real, do irreal, que fotografia realista, fotografia fantástica é outro debate que não cabe aqui nesse momento. Mas é isso, o dispositivo, ele não é feito para você transformar em outro dispositivo. Alguns conseguem fazer coisas incríveis reprogramando a câmera, mas exige conhecimentos específicos. E tem limites, tudo tem uma limitação. Por mais genial que você seja, a sua cabeça sempre vai pensar além do que a câmera poderá fazer. Então eu nem gosto de quebrar muita cabeça com isso não. Eu prefiro ideias de que me permitam trabalhar na edição do que ideias mirabolantes para trabalhar na hora do clique. Então a gente está imerso num contexto de produzir muitas imagens, de distribuir rapidamente essas imagens, de buscar câmeras melhores, comprar celulares com câmeras melhores, para que as pessoas possam se promover, de construir uma imagem mais ideal de si. E isso é um fluxo infinito. É toda uma estrutura de um contexto pós-industrial cheio de elementos de indústria, assim. Então, os influencers da internet, eles estão nessa corrida que não tem fim, de que é um aperfeiçoamento da própria imagem. Então eles estão constantemente trocando de aparelhos, às vezes trocando de fotógrafos, eles não são eles mesmos que fazem as fotos, para distribuir essas imagens, para ter mais público, e ficam nesse loop infinito. E muitas outras pessoas estão nesse fluxo, e outro grupo imenso de pessoas querendo entrar nesse fluxo. Então o contexto da fotografia pós-industrial atual é essa construção de autoimagem, construção de conceitos em torno de pessoas, cujos alguns elementos são construídos fora da fotografia, né? Às vezes a pessoa quer construir uma reputação para si, ela usa outros artifícios além da fotografia. Então a pessoa se constrói através da fotografia e usa outros recursos para isso. É certo, é errado? Aí vai da intenção de cada um. Então é nesse contexto em que as intenções, elas não se chocam, né? Elas vão na mesma direção, a intenção do fotógrafo, a intenção do assunto, que às vezes é a mesma pessoa, juntos para criar uma imagem realista, artificial. Nesse caso, isso, cada caso é um caso, né? Explicitamente o Flusser faz uma defesa de que nenhuma fotografia pode ficar efetivamente isolada. Apenas séries de fotografias podem revelar a intenção do fotógrafo. É que ele defende essa incapacidade de uma única fotografia capturar intenção, capturar narrativa. Uma pessoa tá numa rede social, ela nunca tá lá só com uma foto, ela tá com uma série imensa de fotos, às vezes uma, duas, três por dia, criando uma sequência imensa que conta uma história de vida que o autor quer transparecer. Quer transparecer ou quer fabricar. Vai depender de cada, da intenção de cada um. Porque nenhum clique consegue ser decisivo. Dizer, este é o clique definitivo desta intenção. Então, acaba se fazendo diversas imagens. Por isso existe um ensaio fotográfico. O ensaio fotográfico é esse arranjo de elementos que compõem uma intenção. Uma intenção do assunto, uma intenção do fotógrafo, uma intenção de marketing. Existe um ensaio para todo mundo. Eu falei que muito de redes sociais, mas a gente está cercado de imagens em outdoors, em revistas, jornais, na televisão. Não entrando no mérito ainda da imagem em movimento, né? Mas um exemplo de um produto qualquer. A gente recebe uma sequência de imagens. Uma peça publicitária aqui, uma peça publicitária ali. E isso ao longo do tempo vai construindo uma reputação em cima de uma marca. Você se interessa por ela ou não. De tanto estar imerso, aquilo te convence. Então, existe esse ensaio fotográfico a longo prazo. Que são conjuntos de peças publicitárias. Às vezes são fotografias de pessoas mesmo. Você vê uma foto de uma pessoa aqui, outra em outro momento, em outro momento. Você nunca teve contato com essa pessoa, mas você vai construir um conceito em cima dessa pessoa através dessas fotos ao longo do tempo. Porque seria muito complicado essas duas situações com a única foto ou um único vídeo. Então a gente está imerso em narrativas sequenciais, sequências de fotos, sequências de vídeo. Aqui parece que eu estou numa defesa arbitrária de que um vídeo vai dar conta de coisas, mas não. Reputações, conceitos são criados a partir de um conjunto de vídeos e não um único vídeo. Mas em outro momento a gente vai entrar no mérito das capacidades da imagem em movimento. Então as fotografias, elas não são nativas. Elas não são estáticas no objetivo. Fotografias têm objetivos. Qual é o objetivo de uma fotografia? Expor a ideia de alguém, expor o pensamento de alguém, expor o podre de alguém, expor a qualidade de alguém. Então as fotografias buscam programar o comportamento de quem está vendo. De encontrar, mudar a opinião, de criar a opinião. Então mesmo que você, por exemplo, você tire uma foto do seu cachorro de estimação, bote na internet, tem uma intenção ali. Por que você fez isso? Quem você quer que veja essa imagem? Por que você quer que veja essa imagem? Que imagem você quer criar do seu cachorro? Da intenção do seu gesto fotográfico? Tudo isso são questões. Não existe fotos espontâneas. Ah, eu vou tirar uma foto por tirar uma foto. Por mais que você faça algum gesto automático, existem intenções. As intenções do fotógrafo, as intenções do assunto, estão todas ali, mesmo que você não perceba. E não somos instigados a analisar isso. Porque a partir do momento que a gente entende que toda imagem tem uma intenção, a gente deixa de ser manipulado por certas coisas. Então o marketing não quer que você entenda que as imagens programam você. Não quer entender que elas mudam sua opinião, que elas constroem uma opinião de algo que você não tem um contato direto. Então a partir do momento que você questiona isso, você deixa de ser passivo, passa a ser mais crítico com as imagens que chegam até você. Mas nesse mundo de imagens que não convidam a crítica, de um contexto imagético, de um universo fotográfico que não convida a gente a criticar as coisas, em algumas coisas a fotografia chama naturalmente a uma análise, que não chega a ser revolucionária para o espectador leigo, mas que indica que as pessoas têm uma disponibilidade para aprender a criticar as imagens em algum momento. Uma questão é a fotografia preta e branca e a colorida, que o Flusser fala um pouco sobre isso. No contexto de hoje, a gente está totalmente imerso nas imagens coloridas, sejam com cores naturais ou que sejam com cores totalmente trabalhadas na pós-produção. Então a gente vê um universo de cores. A gente não questiona isso, mas quando a gente entra em contato com uma foto preto e branca, a gente, opa, existe um universo aqui que não está totalmente transparente. Por que com essa foto está preto e branco e outras não? o preto e branco reduz a duas cores, ao preto e ao branco, à luz e ao escuro. Na verdade, é o range dentro disso, né? Então a fotografia preto e branco, ela entrou, ela tá nesse lugar de coisas dicotômicas, de coisas que estão em choque. Então é muito trabalhado, a fotografia preto e branco é muito trabalhado no arranjo conceitual. Quando o fotógrafo quer tirar a foto do cotidiano, do contexto cotidiano, ele coloca em preto e branco. Isso chama a atenção, porque isso é antinatural. Então, muitos fotógrafos só fotografam em preto e branco, porque eles não querem que sejam meras fotografias, eles querem que sejam construções de discurso. É um convite mais profundo ao assunto que está sendo retratado ali. Cenas preto e branco não existem, como diz o Fuse, né? Mas as fotografias em preto e branco, elas existem. E elas querem traduzir certos aspectos do mundo. Às vezes é um convite mais intimista, um convite mais sério, um convite mais conciso ao assunto. Mas que você pode trabalhar isso de várias formas. Então nesse momento é que o espectador leigo, ele para e pensa, opa, isso aqui é atípico, isso aqui é antinatural, por que isso está assim? Então a fotografia deixa algumas fagulhas críticas que não são desenvolvidas porque não existe uma educação no olhar para isso. Mas você como fotógrafo, você como entusiasta, você tem que buscar olhar crítico em cada aspecto desse. Cores, formas, ângulos, tudo isso você tem que questionar porque as coisas são como são. As intenções por trás dela, as intenções na frente dela, as intenções fragmentadas que dependem das intenções contidas em outras imagens. E para finalizar essa parte do preto e branco, tem um trecho do Flusser aqui que ele diz: o preto e o branco não existem no mundo, o que é grande pena. Caso existissem, se o mundo lá fora pudesse ser captado em preto e branco, tudo passaria a ser logicamente explicável. Tudo no mundo seria então ou preto ou branco, ou intermediário entre os dois extremos. O desagradável é que tal intermediário não seria em cores, mas cinzento, a cor da teoria. Eis como a análise lógica do mundo, seguida de síntese, não resulta em sua reconstituição. As fotografias em preto e branco o provam, são cinzentas imagens de teorias, óticas e outras a respeito do mundo. Então tudo seria mais fácil de entender no mundo se as coisas fossem preto ou branca, ou a mistura delas, ou as gradações delas. Mas a gente vive num mundo multicolorido, em que cada cor tem um aprofundamento semiótico, cada cor pode trabalhar a intenção, o fotógrafo pode trabalhar intenções com a cor, os assuntos são em cores, as cores nesses assuntos também têm suas intenções. Você também fala de que a tentativa de imaginar o mundo em preto e branco é antiga, faltavam apenas os aparelhos adequados à tua imaginação. Então, a fotografia preto e branco, ela busca simplificar um assunto que o fotógrafo quer, que aparentemente é complexo, que aparentemente está solúvel em outras coisas, ele quer destacar isso através do preto e branco. Existem muitas outras discussões sobre o preto e o branco. Existem discussões sobre o uso das cores nas fotografias. Então você pode criar sentimentos através das cores, pode criar desejos através das cores. Coisa que o marketing sabe usar muito bem, coisa que o pessoal os influencers sabem trabalhar bem nas redes sociais. Então este foi o assunto de hoje, a fotografia como um artifício não estático, como a fotografia é um dispositivo rico, muito utilizado hoje em dia, mesmo no auge do vídeo, no auge das imagens em movimento bem fluidas. Então não existe o estático, não existe o estático no mundo. Logo, você não pode capturar ou pressupor uma natureza estática nas coisas. A câmera é feita a partir de coisas do mundo, obedecem às regras físicas e químicas do mundo, então elas vão tentar dar conta dessa dinâmica, elas vão colocar narrativas num suporte estático, mas essa narrativa está lá viva, em fluxo, em loop, se você quiser. Ela vai extrapolar os limites do próprio quadro, ela vai se relacionar com outras coisas. E por mais que você tente buscar o estático real, o estático pleno no mundo, você não vai achar. Mas você pode me perguntar, e se eu fotografar uma pessoa que morreu, ela tá ali estática, eu capturei o estático daquela pessoa. Como eu disse, fisicamente a imagem é estática. Mas mesmo que você capture alguém que faleceu, você deixa ali um vetor que vai buscar a vida daquela pessoa. Intenções que aquela pessoa produziu, vai criar no espectador uma dúvida. Quem era essa pessoa? O que essa pessoa fez? Então a experiência dessa foto não é estática. Ela extrapola os limites do próprio quadro. Ela deixa uma dúvida no ar. Essa dúvida é dinâmica. Essa dúvida não é estática. O que instiga o fotógrafo é capturar essa natureza dinâmica das coisas. Ele não vai conseguir fazer isso com uma única foto. Ele vai fazer várias, de várias formas, de várias maneiras, a fim de construir fotograficamente o conceito, intenções. O livro Filosofia da Caixa Preta é um livro do Willem Flusser, basicamente sobre fotografia. Ele vai falar de algumas outras coisas também, mas ele leva em conta diversos aspectos da fotografia, do gesto fotográfico, da distribuição da fotografia. Não é um livro muito grande, mas é um livro importantíssimo, um livro caríssimo ao assunto. Então, se você tiver a oportunidade. E se você quiser algum material de apoio sobre o assunto que a gente falou aqui hoje, você pode me mandar um e-mail, contato@miraif.com.br, ou você pode entrar no meu site, miraif.com.br. Lá você vai encontrar uma caixinha de contato. Você pode deixar uma mensagem para mim. Então, obrigado pela audiência. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!